Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop, a Destruição do Mundo. O meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista e sou assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da Escola de Pensamento Trilogia Analítica, que unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia. Dr. Kepp, hoje de manhã a gente estava falando, né, a respeito do poder, né, os poderes, a patologia do poder. E quando a gente fala em patologia do poder, a gente fala em algo que transcende o poder econômico, o poder político e atinge poderes eclesiásticos, qualquer poder no mundo. Inclusive poder nas escolas, poder acadêmico, poder científico, poder dentro da casa, poder dentro das gangues. O poder em si, que Kepp dissecou incrivelmente nesse livro, A Patologia do Poder. Porque o poder em si, ele, no ser humano, ele tem uma finalidade semelhante ao poder do Lúcifer ou do Satanás, que é um poder de precar, um poder de dizer não, um poder de estragar. Porque o verdadeiro poder, que é o poder divino, a gente não precisa desse poder. Nós já temos esse poder naturalmente, vamos dizer, em Deus, no bem, no belo e no verdadeiro, que é o único e verdadeiro poder. A gente não precisa de cargos, a gente não precisa. É outra natureza de poder. É um poder para servir, é um poder para ser bom, um poder para ser honesto, um poder para ajudar o próximo, um poder para cortar o egoísmo que nós temos, enfim. As nossas vontades geralmente são egoístas, né? Depois de que a gente já deixou o paraíso, as nossas vontades são muito egocêntricas. Então, uma pessoa que quer poder, ele quer poder para usar para si mesmo e para os seus interesses, e não para o poder do próximo, que é o poder divino. Então, essa análise psicanalítica, né, de que Kepp fez sobre o poder, você precisa se inteirar melhor, porque ela está também em você e na sua vida. Não só você é sujeito a poderes temporais e até malignos, mas você também muitas vezes quer exercer um poder maligno na sua vida e pode fazer um estrago nisso. Eu me lembro, Dr. Kepp, e aqui nos nossos grupos de terapia, que certas pessoas ficam completamente assim indignadas se elas são analisadas em grupo. Faz grupo de análise, por exemplo. Então, se você é um médico, chegou um médico aqui, um médico argentino, e então quiseram analisá-lo no grupo, ele falou assim, mas como assim? Eu sou um médico. O médico não se analisa. Depois um padre que veio aqui e quiseram analisar a patologia do padre, as atitudes doentes do padre, erradas. E ele, imagina, eu sou um padre. Um padre não se analisa. E assim, psicólogos, psiquiatras, políticos, se uma pessoa tem poder social, dificilmente ela vai aceitar participar de um grupo de terapia, onde ela vai ter a máscara desfeita e vai ver os seus erros expostos para poder corrigir, como todo mundo faz. Então, nós somos a única sociedade de psicanálise no mundo que os psicanalistas são analisados junto com os clientes. E isso é uma coisa absolutamente keppiana, né? Uma coisa incrível, porque aí a honestidade é total. Então, o que a gente vê? Que os religiosos, ultimamente, estão numa grande briga, né? Então, uns de um lado, outros de outro, e é o cisma na igreja, e são os evangélicos, e são os católicos, e são os pachamamas da vida, um brigando com o outro. E Deus está acima disso tudo. Ele está acima dessa patologia humana. E é justamente a patologia humana que está sendo um obstáculo para que o ser humano possa se relacionar com Deus em maior liberdade, genuinamente, né? Então, Kepp tem muitos livros que tratam sobre isso. Se você quiser saber, acesse o nosso site da Proton Editora através do portal ikp.org.br. Lá você vai ver nossos cursos, os nossos livros, as dentistas que atendem em psicossomática, e, enfim, a Millennium Línguas que usa o nosso método, ikp.org.br.
Eu estava atendendo em Nova York, era um médico, né? no processo de tratamento psicoterápico, né? E ele falou assim para mim o seguinte, que os estudos que eles estavam fazendo lá, numa organização, eles chegaram à conclusão que a questão de antropofagia, né? De comer seres humanos assim, que não era algo tão estranho entre os povos primitivos, porque eles chegaram à conclusão que, por exemplo, para um indivíduo melhorar, qualquer organismo que tem, que estivesse doente, seria melhor, praticamente, assim, vamos dizer, comer, né? Aquele tipo, por exemplo, fígado doente come o fígado humano. Parece uma coisa absurda, né? Ou então, até ele falou e a questão do cérebro, né? Tem problema cerebral. Então, o melhor seria comer cérebro. Eu achei tão absurdo isso naquele tempo, né? Mas ele disse, mas essa, vamos dizer, é a verdade, é claro, né? Que a gente, assim, pensando no assunto, isso é um verdadeiro absurdo. Agora, me ocorre a seguinte pergunta: para onde vão as crianças que são raptadas, que desaparecem, né? Principalmente as crianças novas, né, que são às vezes rejeitadas, como agora descobriram, né, num pacote, não sei do quê, mais de 30 crianças
Na China,
chinesas.
60 isopores com crianças mortas dentro, com gelo, conservadas, congeladas.
Então, vocês pensam o seguinte, né? Para onde vão essas crianças que desaparecem, né? Então vocês podem pensar com horror, será que elas são sacrificadas? Então, mas para vocês verem, né, que essa ciência satânica, né, ciência errada, né, que pode até sacrificar, né, seres humanos para comer, né, a carne, comer assim, pedaços do corpo, isso não é assim tão fora, né, do mundo que nós vivemos. É claro que eu digo o seguinte, né, que todo o nosso planeta foi criado por Deus para fazer um paraíso. É um paraíso. Se vocês verificarem, todo lugar que vocês vão tem lugares belíssimos, agradáveis, né? E é servido com água, com plantas. Geralmente é servido com todos os elementos para o ser humano viver bem. E por que não vive? Então aí entra a questão, né? O ser humano não vive bem porque ele é cheio de vícios, né? É arrogante, é invejoso, é cheio de ódio e principalmente, sabe o quê? Ele é avarento. Se vocês verificarem, vocês podem ver que esses supermilionários, né, que o mundo tem, principalmente nos Estados Unidos, né? Tem um aspecto positivo, né, que um deles lá fez as estradas de ferro para o interior, as estradas de ferro que cortavam o país todo, de Nova York até o outro lado do país, e que deu esse progresso. Mas não foi para trazer o progresso ao país que eles fizeram, foi para ganhar dinheiro. Então, eu estava falando na questão humana, né, das crianças. Então, tudo que se faz geralmente é para ganhar dinheiro, né? Por que que os laboratórios se empenham tanto em fazer vacina, em obrigar que vacine as crianças. Então, não, os pais não podem escolher ou não se vacina ou não. Por que que os poderes têm que obrigar a vacinar a criança? Se de outro lado, né, vamos dizer, existem cientistas que mostram que geralmente a vacina cria outros problemas graves, né? Que principalmente no, quando a pessoa é criança, vacina demais, então mais tarde aparecem as consequências. Então, de um lado tem, é favorável em alguma coisa, de outro é terrível, né? Então, colocando os dois em peso, então a gente nota que a parte terrível é pior. Agora, tem uma questão, né, que as nossas odontólogas, né, gostariam de falar, a Heloísa e a Márcia Sguinelli. O que que a Heloísa quer falar?
Então, antes de mais nada, de acordo com todo esse trabalho, né, odontologia baseada na psicanálise integral, nós descobrimos que a principal causa da formação das cáries dentárias são as emoções negativas, como raiva, ansiedade, inconscientizadas. Essa parte emocional que forma a cárie dentária. O outro fator, em segundo lugar, são os medicamentos. Tem mais de 500 medicamentos que causam secura de boca e, consequentemente, cárie dentária. Agora, essa questão do flúor, né, que é muito preocupante, porque essa, foi inventada uma história, né, que como o flúor era um dejeto de fábricas de alumínio, como a Alcoa, né, nos Estados Unidos, e também de fábrica de agrotóxicos, fertilizantes. E como eles tinham que eliminar aquele flúor, pagar, né, para eliminar toneladas de flúor, eles subornaram alguns cientistas que inventaram essa ideia, falsa ideia, que o flúor preveniria cáries dentárias.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium. Millennium 3814-0130 em São Paulo.
Aqui pela Cielo, na pesquisa sobre saúde pública, eu pesquisei sobre o custo da fluoretação das águas de abastecimento público no município de São Paulo. O consumo médio diário de flúor pela população aqui do município de São Paulo é de 19,3 toneladas de flúor por dia.
Então, veja, Heloísa, se tem tantas toneladas, é por dia?
Por dia. Por dia.
Mamma mia.
Município de São Paulo.
Estamos, e sabe, Dr. Kepp, esse flúor, isso que as pessoas têm que perceber, eles fazem muito mal para os dentes, porque os dentes ficam com as proteínas alteradas, ficam manchados. Fazem muito mal para os ossos e também para a tireoide, diminuem a inteligência e ainda por cima atacam aquela glândula pineal. A pineal ela absorve esse flúor e calcifica. Então, dá muito prejuízo para o ser humano ter esse flúor, né? Então, uma loucura, né?
Não existe essa ideia, né, que querem reduzir a população?
Sim.
Então, será que eles não incentivam essas indústrias satânicas da veneno para diminuir o povo?
Olha, a gente tem que seguir mesmo, pensar nisso mesmo, que eles estão querendo reduzir a população. Com certeza.
Além disso, doutor Kepp, tem o lucro, né, que eles têm com essa floretação das águas. Essa pesquisa da Cielo fala que em 98, só para iniciar a instalação dos equipamentos para essa floretação das águas, custou mais de 270 mil reais no Brasil, em São Paulo só. Depois tem que ficar comprando essas toneladas de flúor e tem um salário de técnicos que trabalham na função de controle laboratorial. Tudo pago por nós, pelo povo, né? O governo.
É, mas esse dinheiro acho que não é suficiente, não. Eles falam, mas deve entrar milhões aí.
Ah, com certeza. Isso é oficial, né?
É, outras questões que podemos...
Agora vai falar a doutora colombiana. A nossa Índia que fugiu das selvas da Colômbia.
De Bogotá. Então, outros países que eles proíbem o uso de flúor: Alemanha, Itália, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Por que será que eles proíbem? Será que o povo brasileiro sabe por que eles proíbem? Porque se demostrou que o flúor ele não tem essa prevenção toda que eles falam, né? Que são muito mais eficientes as medidas de higiene comuns e, claro, principalmente ter uma vida psíquica mais equilibrada, ter mais consciência, faz muita mais prevenção que o flúor. Então, não são países do terceiro mundo que não usam flúor, são países muito desenvolvidos que aceitaram que o flúor não faz toda essa maravilha que eles estão falando.
Agora, você sabe, essas indústrias que fabricam esses venenos, de onde são?
Dos Estados
Unidos. São brasileiras?
Não são.
É, então... Como é que eles vão tirar o dinheiro aqui do Brasil se eles não incentivam, né, o Brasil a tomar veneno?
Já nos anos 80, foi publicado um estudo da Universidade de Iowa comparando 700 crianças que consumiam flúor e se viu o risco de fluorose nos dentes. Basta ler qualquer pasta de dentes aí, eles alertam para não consumir, para não engolir o creme, porque tem efeitos tóxicos. Ou seja, não estamos falando nada fora. Para as crianças, fazem pastas com uma concentração menor, porque o flúor tem, sim, efeitos secundários no organismo.
É, o flúor é tóxico. Precisa deixar bem claro, Julieta, que o flúor não previne nenhuma cárie dentária. E essa é uma mentira que é divulgada no mundo, principalmente no Brasil.
Mas tem pastas ainda que tem flúor?
Tem, mas pelo menos a pessoa não engole.
Mas
né,
fala devagar, calma.
Todas as pastas, a maioria, assim, a grande maioria tem, a não ser
por
as
quê?
Naturais.
Será que essas pastas não são fabricadas por indústrias estrangeiras?
Sim, pela indústria farmacêutica.
Então, mesmo. O brasileiro geralmente é vítima.
Tem muitas pastas, geralmente, da Europa, que não tem flúor. Então, tem alternativas aí no mercado.
Ah, essas não vêm para cá.
Para vocês comprarem. Tem algumas muito boas que podem ser uma opção interessante para quem tem interesse em preservar a saúde.
Essas pastas sem flúor custam 5 vezes mais. Então, consumidor normal que não pensa nessa questão, ela opta por o que é mais barato. Mas é interessante que essa... questão do flúor é um mito que todo mundo engoliu. É um mito puro, mentira.
Então, o Dr. Kepp também estava falando, né, que aqui no Brasil ficam fazendo de tudo a indústria farmacêutica pronta, né? É a mesma coisa que a gente vê com todas essas outras coisas, com as vacinas, com o excesso de Ritalina para as crianças que falam, né, que têm hiperatividade. Então, é incrível essa questão. Você vai ler lá as porcentagens, o Brasil é sempre um dos maiores consumidores de tudo isso, né? E vem da onde, né? Vem dos Estados Unidos. Eles que é o maior lucro, mas é lucro comparável aos bancos que dá a indústria farmacêutica. Então, é tudo deturpado. A pessoa tem que tomar muito cuidado e seguir tudo isso, né?
Falando sobre recordes mundiais, Brasil é recordista mundial em termos de usar agrotóxicos também. Aqui se usa 5,5 litros por pessoa por ano. Então, essa não significa que nós todos engolimos 5,5 litros, porque uma parte vai para a natureza. Nem todos vão para a comida, mas uma boa parte nós também engolimos.
Parece que o Brasil é muito utilizado, né, para ser cobaia de muito experimento nocivo desses grandes grupos de interesses internacionais, né? E cabe ao povo brasileiro acordar, né, despertar, porque é só com esse processo de despertar da conscientização que a pessoa pode se fortalecer e lutar contra o que é maligno. Não há outra forma, né? E notar o quê? Que há esse grande vazio existencial que as pessoas falam, que na prática é um afastamento de Deus. Então, quando há o afastamento do que é genuíno, bom, belo, verdadeiro, ético, dá espaço a toda essa parte maligna dominar as vidas das pessoas, a sociedade, etc., né? Então, esse afastamento da verdadeira espiritualidade... Então, o ser humano acabou se afastando do próprio interior, que é feito à imagem e semelhança de Deus, bom, belo e verdadeiro. Daí que um trabalho como a trilogia analítica, que faz o autoconhecimento verdadeiro, faz a pessoa voltar a ter contato com o interior dela, tanto com o que é patológico, doentio, quanto aquilo que é genuíno, verdadeiro, está na base, tem que ser resgatado e vivido, né? Senão é esse mundo de doenças, de injustiças, de sofrimento que nós vemos pelo mundo afora, né? Então a trilogia, ela tem esse propósito, trazer o despertar, a conscientização para o ser humano resgatar o que ele tem de genuíno, tanto no interior como na sociedade. E você pode conhecer mais sobre a trilogia analítica acessando o nosso portal ikp.org.br, ikp.org.br. Lá você encontrará os livros terapêuticos publicados pelo Dr. Kep, Dra. Cláudia e também outros autores da trilogia analítica. Lá também estão os nossos cursos da FATRI, Faculdades Trilógicas, cursos presenciais e à distância, de graduação, de pós-graduação, oficinas terapêuticas de extensão universitária. Visite esse nosso portal, você terá a chance de fazer incríveis cursos e se atualizar nesses assuntos que você ouve aqui no programa. E para informação sobre a terapia individual de grupo, você pode entrar em contato pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16. 30 32 36 16 ou pelo portal ikp.org.br. O aforismo da semana, de Norberto Kep. A escolha da doença não é percebida, porque é ausência de consciência. Até o próximo programa.